situação do Amarildo, desde que eu entrei na secretaria, a gente já vem cuidando daquela família, quer dizer, a secretaria já cuidava daquela situação. O menino dele que foi internado, o Gabriel, foi por meio da Secretaria da Assistência. Depois, tanto o Felipe, a menina e a Leonor, né, que sempre estavam por aí, quando surta alguma coisa, a gente liga, o CAPS já vai, interna e tal. O Amarildo, nos dois primeiros anos, o Amarildo cuidava bem deles, né? Os vizinhos lá ajudavam e tal. Depois, 2018, que o Amarildo começou a ficar mais debilitado. Né?
Fátima, só para que o ouvinte acompanhe, é um casal, o Amarildo e a esposa, e dois filhos, é isso?
Sim, é a Leonor e eu esqueci o nome da menina, da moça. E tem o Felipe, então são dois filhos. E a Leonor, que é a esposa do Amarildo, que é a mãe. Então, a mãe e os filhos são esquizofrênicos. E o Amarildo tinha a cabeça no lugar, tudo certinho. Só que você vai convivendo, é muita coisa, vai indo, a pessoa também. Hoje, ele é mais físico, que ele está precisando de ajuda. Mas a cabeça dele, pelo menos eu vejo, que é uma cabeça boa. Ele converte, responde o que você pergunta, se está doendo, se não está, se ele quer isso, se ele não quer, se ele quer água. Né? Ele conhece a voz do filho, onde o menino chegou, ele já gritou o filho. Então, a gente vê que o problema dele é mais físico.
Houve algum exagero na reportagem, tirando o sensacionalismo, que é natural nesses programas, mas houve algum exagero ontem?
Ô, Sérgio, da situação que eles mostraram, a casa estava um horror, que eu fui lá para ver. E como você disse no começo, ninguém trabalha sozinho, ainda mais em rede pública. Então, a gente tem que trabalhar em rede. No caso do Amarildo, tem que estar CAPS, Ação Social e Saúde. Certo? Sempre a gente trabalhou junto. Quando a coisa ficava feia, ligava para o CAPS, gente, tem que internar aqueles meninos, porque tanto a menina, a filha e a Leonor, elas não deixam as pessoas entrarem lá dentro para cuidar do Amarildo, elas são agressivas. E tem a Alícia e a Dani, que são as duas vizinhas, que sempre ampararam, que sempre cuidaram, que tomaram assim para elas aquilo, o serviço que elas faziam ali é coisa humano mesmo. Elas faziam por caridade, com tudo. O que a Ação Social sempre fez? Que eu sei, que quem quiser vir ver, a documentação está aqui. Nós somos o Ministério Público sabe de toda essa situação, já buscamos parente do Amarildo, eles não querem saber. Mas, gente, o que a Ação Social fazia? A gente levava a cesta básica na casa da Alícia, porque ela falou, pode deixar que a comida eu faço, que ela já tinha pego isso para ela, porque eles não podem cozinhar, não tem fogão na casa deles, porque eles põem fogo em tudo. Então, a Alícia levava a comida pronta, café pronto, pãozinho, tudo. Ela teve uma época que elas ministraram até o remédio deles, tudo ela foram assim, pessoas de Deus na vida daquele povo ali.
São vizinhos, é isso?
São vizinhos, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, é a Alícia e a Dani. Sempre fizeram o melhor, mas sempre elas procuravam alguma ajuda, ligava para a gente, tem que dar jeito nisso, tem que dar jeito naquilo. Eu falei, Dani, nós estamos tentando. Né? Aí o Amarildo foi ficando mais ruim. E daí foi internada, aí elas mesmas acionavam o SAMU, o polícia, teve até polícia, às vezes, porque eles ficavam agressivos, elas sempre ali à frente na luta, elas foram muito, né? Nossa, não posso nem falar do trabalho daquelas mulheres, elas ajudaram muito, como pessoa humana, como ser humano, fazendo de coração.
Um ato humanitário.
Com certeza. Mas, de uns tempos para cá, elas também foram cansando. A Alícia está com problema de coluna, a Dani tem um problema no braço, eles também têm os problemas deles. Ainda ultimamente, que agora o Amarildo já estava internado, uns de quatro, cinco meses mais ou menos, elas que andaram, chamou o SAMU, elas, sabe, para poder vir internar ele, porque elas vão vendo que não tem condições. Porque aí as meninas não deixam entrar as pessoas lá para fazer nada. Não deixa de dar um café, não deixa de dar um remédio, não deixa nada. Então, elas caíram em cima e foram, porque elas também têm amizade com as meninas do postinho, elas mesmas ligam, porque é uma coisa antiga. E ele foi internado. Aí ficou internado aqui, e foi indo, aí a secretária da Saúde conseguiu, ele ficou em Cornélio, na clínica de reabilitação, 4 meses. Então, quer dizer que a gente tinha 4 meses para arrumar um lugar para levar o seu Amarildo. Fizemos reunião aqui na secretaria, Cada um pegou uma parte para fazer, mas não acha lugar, Sérgio. Não tem um lugar para internar, porque ele não é uma clínica, não é médico, não é pôr no hospital e larga lá. Ele precisa de ir numa clínica onde cuidam dele, ele precisa de cuidado 24 horas. Porque ele está com as mãos atrofiadas, os pés atrofiados, então tem que pôr comida na boca, ministrar o remédio, trocar a fralda, dar um banho. É isso que o marido precisa.
No estado não existe nenhuma clínica, porque ele precisa de cuidados 24 horas. Mentalmente, ele é sadio. Porém, fisicamente, ele está bem debilitado. Não existe no estado do Paraná uma clínica que dê assistência 24 horas para esse tipo de situação?
Olha, Sérgio, a gente aqui, as assistentes sociais que nós temos aqui, elas têm o grupo delas também, conversamos, que eu desconheço que o estado tenha e possa fazer isso, entendeu? E abrir, porque ele não tem benefício, ele não tem idade para aposentar, e agora estão tentando, tem um advogado tentando um LOAS para ele. Mas ele não tem idade nem para ir para o asilo, já foi
batido. Mas com todas essas debilidades dele, nem aposentado ele é. Isso aí eu não estou culpando vocês, vão deixar claro também. É, tem tanta gente que a gente vê que não precisa estar aposentado e realmente ele é impossibilitado de trabalhar, não tem esse benefício.
Ainda não. Então agora o que que precisa? Já fizeram uma pasta, porque tem que pegar lá o dos médicos, documentação dele, tudo que a gente tinha aqui, a gente ajudou e... Tem um advogado vendo isso, mas essas coisas, com essa pandemia, está tudo parado, as coisas não andam, né? E quanto ao internamento, isso aí a gente vem batendo faz tempo, e as meninas lá também, né? A Dani falou que ela tem um monte de coisa registrada, e ela tem mesmo, fotos, vídeos, tudo, um monte de coisa ela tem. Por quê? Porque eles acompanham há muitos anos. Então, a gente tem que dar parabéns para aquelas meninas. Então, a nós, como secretária de assistência, a gente levava a cesta na casa da Alice. Quando a gente teve entrega de verduras aqui, a gente levava verdura, levamos leite. E ela sempre fez a comida, as meninas batem na porta, ela está saindo, eles, né, a Leonor, o menino, o Felipe, o que nós queremos comida, não sei o quê. Ela voltava, fazia marmita, dava. Né? A Dani também, eles fazem salgado. Então, eles fome, eles não passavam. Agora, a situação do Amarildo, igual você falou aí, houve um desencontro agora nessa volta dele, porque quando a gente viu, ele já estava na casa. E as mulheres tinham sido internadas, elas largaram tudo bagunçado, porque elas são doidas de ação. Então, elas não limparam nada, elas faziam as coisas do jeito delas. Por isso que estava naquela situação. Né? Então, aí, acionou, deu tudo o negócio da televisão, a gente tentou correr atrás daquilo que dava, no dia que a televisão estava aqui, eu fui lá à tarde, daí eu fiz a minha parte, o que eu podia fazer. Já ontem, já corremos atrás de uma cuidadora. A prefeitura não pode pagar cuidador, porque você sabe que isso é burocrático, não é igual a nossa casa, pega um dinheiro lá, gente, pega um cartão, passa. Não, é tudo muito complicado. Como eu sou presidente do Provopar, eu conversei com dois ou três do Provopar, gente, nós temos um dinheirinho ali, que ficou da outra diretoria, vamos fazer o melhor para o seu marido, vamos pagar uma cuidadora, alguém que cuide dele, e graças, procuramos ontem, e quem falou que ninguém queria, Sérgio? Aí nós lembramos de uma mulher...
Nem pagando, né?
Nem pagando, o povo não quer fazer. Aí tinha uma senhora lá do Bela Vista que disse que gosta de fazer esse trabalho, então nós buscamos, não, eu vou sim. Aí nós levamos ela lá, ela olhou a situação... Aí nós já trocamos ele, ela já viu, a fisioterapeuta estava lá fazendo fisioterapia nele, ela já olhou tudo, já levamos hoje todo o material de limpeza, já ficou certo de levar a marmita para ela dar comida para ele, à tarde nós vamos levar uma fruta, então ela vai ficar das 7 às 6 da tarde, então ela vai deixar ele limpinho e alimentado. À noite, se você conversar com ele, ele fala assim, você dorme bem, meu? Eu durmo. Porque a diabetes dele está boa, a pressão está boa, é difícil deixar ele à noite sozinho. Tem o Felipe também, não tem muito juízo, está lá junto, mas não dá para pagar duas cuidadoras. Mas durante o dia ele vai ter gente para dar comida, para dar banho, trocar, dar água para ele até 6 horas da tarde. Depois, aí no outro dia de manhã, 7 horas, ela vai estar lá de novo. Durante um mês nós vamos fazer isso até... Hoje a secretária já esteve aqui, a futura, a Mônica... Passei toda a situação para ela, ela veio ficar a par dos trabalhos da secretaria, levou todos os nossos relatórios e já passei a situação do seu Amarildo também. Falou, olha, Mônica, se nós já estamos marcando um horário para ir no Ministério Público, se nós não conseguirmos nesse final de ano, você sabe que você vai entrar, você já vai ter esse problema. Então, ela já está a par, o Juba também estava junto, então eles estão cientes disso aí, que nós vamos ver se pagamos essa senhora até dia 10, um mês, que hoje é 10 de janeiro, a prefeitura, né, nós estamos conseguindo a comida, o horário que, no dia que não tiver, eu vou levar da minha casa, eu vou fazer o que eu puder, até dia 10, aí depois já volta para a nova administração.
Tá, depois das 18 horas, então, não terá ninguém. Tem o Felipe, que é o filho, mas não é mentalmente sadio. É, dá para deixar? Aí que tá.
Então, Sérgio, não sei, não tem que... Ele ficou todos esses dias, você chega lá, ele tá bem. À noite, a Alícia, ontem eu conversei com ela, falou, Fátima, tem hora que eu desço lá, eu dou uma aguinha para ele. Porque elas ficam com dó, né? Então, porque ele não pega, ele tá tudo atrofiado. Você deixa onde eu comprei água, deixei lá, mas ele não... Ele não tem habilidade para nada, é tudo na boca. E, então, aí a Alícia mesmo falou para mim, ela falou, Fátima, mas eu vou lá e eu dou uma água para ele. Então, eu acredito que até ela deitar, dormir, ela dá uma olhadinha, dá uma água. Ela falou para mim, eu não estou jogando isso nas costas dela agora, porque elas fizeram a parte delas. Mas ela disse para mim ontem, Fátima, não, mas depois eu vou lá e eu dou uma aguinha para ele, tudo. Você passou lá agora? Eu falei, passei, dei um pouco de comida, dei água e troquei. Aí depois, à tarde, ela disse que ia dar água para ele. Então, eu acredito que pode ser que ela, pelo menos isso, ela faça. Mas é assim que nós vamos levar, porque não tem como, eu não tenho mais o que fazer. E quem quiser, Sérgio, porque aí no Face você viu como é que está. Está tudo aqui, nós temos relatório, o Ministério Público sabe de toda a situação, tudo que a gente fez, as visitas que a gente fez, está tudo aqui, cada um dentro da sua. A gente faz até onde dá para fazer. Tem coisa que não está na alçada da gente.
É que a maneira com que foi exposto a situação realmente deixa, eu falo para você, porque a gente já está mais a par, né? Mas é pelo lado humano, você vê uma pessoa naquela situação, realmente choca. Então, quem não está acompanhando, aí cai matando, evidentemente. Eu volto a frisar, houve sim, né, uma falha de comunicação, talvez não ter deixado a casa em condições, essas questões. Agora, ali, ele mora no Lago Paraíso, né? Ali na Ana Rosa, Lago Paraíso, aquela questão. Você conversou com as pastorais, não estou jogando a responsabilidade para ninguém, não. Mas as pastorais da igreja, nesse caso também, de repente, alguém se dispor a colaborar?
Essa parte eu não vi. A Cris da Saúde, a secretária da Saúde, que estava vendo, com o padre Johnny, com o padre Elton. Então, cada um fez uma parte. Ela tentou ver com lá para levar ele para o São Pio, mas não deu certo. Então, está todo mundo se virando, mas está difícil, né? Está difícil. E as pessoas falam do prefeito e tal, o seu Lino. Por que tem as secretarias? Para a gente fazer o serviço. Então, a gente leva as coisas para ele quando a gente não consegue, mas ele sabe, ele recebe coisas, que vem os documentos do Ministério Público, ele já me ligou ontem, já me chamou atenção, já conversou comigo, eu já passei para ele tudo que a gente estava fazendo. Então, ele está sabendo, sim, mas não é assim, num estalar de dedos. Aí podem falar, nossa, mas já está desde 2018, 2019, mas o Amarildo ainda estava mais ou menos. Ele estava meio fraco, mas ele subia até lá em cima, ele ia na casa da Alice, ele voltava. Então, esse ano que a coisa foi ficando pior.
Quer dizer, ele se cuidava, né?
Ele tentava, coitado. Só que esse ano a coisa ficou pior. De final de 2019, aí entrou a pandemia, aí tudo foi bloqueado. Fica difícil, o hospital não queria ficar com ele. Se pedia, pelo amor de Deus, para deixar ele ficar lá, porque lá não tinha jeito. E assim a gente foi vivendo. E chegou nesse final de ano, nos últimos dias da gestão, essa situação.
Você falou que ele esteve internado. Por qual motivo, já que mentalmente ele é sadio? Pelos problemas físicos dele, atrofia e tudo mais?
Ah, ele estava muito... A primeira vez que foi internado, acho que ele estava... Pela situação também de não ter quem cuida direito, né, que as meninas faziam o que podiam. E ele estava fraco, ele precisava ser internado, ele tem o problema de um diabetes. Então, e depois aí eles viram que ele estava atrofiado. Aí como que vai mandar esse homem embora? Aí a Cris foi lutando... E ele foi para João Lima. O João Lima tem a clínica de reabilitação. Então, lá fazia fisioterapia, assim, entendeu? Então, lá eles cuidaram dele. O tempo até demais, porque conseguimos que ele ficasse lá 4 meses. Coisas inéditas, porque não ficam com a pessoa todo esse tempo. Mas o Amarildo ficou lá.
A gente tem conhecimento que vocês, quando eu falo vocês, falo o município, a Secretaria de Ação Social, buscou, junto com a saúde, buscou ver se havia possibilidade na comunidade de São Pio, mas lá é totalmente diferente e não tem a estrutura necessária para cuidar de uma pessoa nessa situação. Um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro que requer esse tipo de atendimento. Vocês procuraram também o Lar São Vicente de Paulo, mas o estatuto já diz lar de idosos, idosos acima de 60 anos, não enquadra também. Talvez teria condições lá, porque dispõe de tudo isso. Mas o estatuto é outro. E aí? O que fazer?
Então, nós vamos... É o que eu acabei de falar para você. Durante um mês, nós vamos pagar essa cuidadora. Ele vai ter alimentação. De manhã, as meninas da saúde vão aferir a pressão. Elas estão vendo o diabetes. Ontem, a fisioterapeuta estava lá. Eu acredito que ela vai continuar indo. E a saúde vai fazendo a parte dela. É nesses momentos... E, nossa, essa senhora vai ficar cuidando o dia todo, a alimentação não vai faltar para ele até dia 10. E vamos, entrando o próximo ano, nós ainda vamos tentar agora, nesses últimos dias nossos, algum lugar para ele ser internado. A gente está mexendo os pauzinhos.
Tem alguma luz ou não?
Não tem nada ainda. Nós estamos tentando até ir no Ministério Público falar com a doutora Virgínia para ver se eles podem nos amparar nisso, porque é complicado, tem que ter uma força mais de cima. Porque não é que a gente não queira, as próprias clínicas não querem pegar por causa da pandemia, e está tudo fervendo novamente, e eles têm medo da gente levar essas pessoas e a pessoa entrar já levando algum problema.
Eu não sei, é duro hoje essa pandemia, a gente sabe que requer cuidado, sim. Mas eu acho que esse tipo de clínica, porque os problemas continuam acontecendo, as outras patologias continuam acontecendo. Né? Gente com problema de diabetes, gente com problema de colesterol. Então, quer dizer, tudo isso continua. É infarto, é derrame, AVC e tudo mais. Continua acontecendo. Então, essas clínicas, se é que existe no Paraná, eu não tenho esse conhecimento de reabilitação particular, eu sei que tem. Mas, assim, a nível de Estado, a nível de governo, eles deveriam ter um lugar apropriado para quando recebe esse tipo de pessoa, para que não tenha um contato durante um período... O que não pode é, devido à pandemia, ficar sem assistência.
Com certeza, Sérgio, mas é isso que acontece. E é o que eu expliquei hoje para a Mônica. Ela falou, Fátima, e esses problemas vão acontecer. Esse é o problema do seu Amarildo, que tem essas vizinhas lá, que ajudaram e que olham e querem. Mas em Bandeirantes tem outras situações, tal qual esta, não digo na mesma proporcionalidade.
É porque ali envolve a família toda, né?
Sim, mas tem gente que passa situação difícil. Ontem eu ouvi as fisioterapeutas contando... Que é caso sério, a hora que chega, tem filha deficiente, tem isso, você entendeu? Então, é muita coisa. Mas não tem lugar para pôr essas pessoas. Essas filhas, a mulher do marido e os filhos deviam ficar, a gente tinha que tentar internar eles direto. Porque eles vão, ficam ali 30, 40 dias, volta. Aí não deixa ninguém entrar lá, ali, se não é ali, se é dar comida, eu não sei o que faz.
É porque ninguém, quando eles estão na casa, eles não deixam ninguém entrar, é isso? E a gente não pode culpar eles porque não estão no juízo normal, vamos falar assim.
Com certeza, vem os papéis, vem remédio, vem tudo para o CAPS acompanhar, mas eles não vão até o CAPS e eles não tomam os remédios. Eles chegam meio dopadinho, tudo, né? Aí o remédio vai passando efeito, vai indo, não tem quem dá o remédio. A Alice já tentou, já pegou, mas eles fogem. Não quer tomar, joga fora, vai nem comer. Elas já fazem muito, não tem como, né? Mas é isso aí, Sérgio. É um caso difícil. Os vizinhos lá, não só a Dani como a Alícia, mas pode ver na rua inteira. Todo mundo fica abismado das coisas que acontecem ali. É uma situação, é triste.
Fátima, Fátima, a gente fala assim porque a gente mora aqui, a gente gosta. E quando a gente vê notícias boas, lógico que a gente fica contente. Quando a gente vê notícias da maneira com que foi exposta, Bandeirantes, da maneira com que foi, a Secretaria de Ação Social, Secretaria da Saúde, o próprio prefeito municipal, claro, né? Então, eu fico imaginando como que Bandeirantes está sendo hoje visto fora daqui. Isso dificulta, fica ruim até.
É difícil, Sérgio, ainda mais a gente terminando a gestão, né? Surgiu um negócio desse, um final de ano desse, presente de grego, né? Mas... É as coisas da vida, Sérgio. Então, a gente tem que... O seu Lino passou por várias situações, é um grande homem, eu agradeço, aproveitar a oportunidade de agradecer a ele pela oportunidade que ele me deu, pela confiança de eu estar à frente da secretaria. Tudo que eu precisei, ele teve junto comigo, nós nunca fizemos nada sem ele estar sabendo, e eu acho que ele foi parceiro, ele fez aquilo que deu para ser feito, e eu só tenho a agradecer. E ele está por dentro desse assunto, ele já pediu para que a gente fizesse, por isso que nós estamos lá com a cuidadora, e graças a Deus, pelo menos fome o marido não vai passar, não vai ficar sujo, e Deus vai abençoar, que vai ser arrumado um lugar para ele, porque eu tenho fé, eu rezo, e não é à toa, a gente não é que nós estamos de braço cruzado olhando as coisas acontecer, como muitos colocaram. Muitas pessoas estão a favor da gente, que tem que conhecer a situação, que não é assim, que a gente não pode... Tem gente que vai falando aleatoriamente As pessoas não sabem nem o que a secretaria oferece, Sérgio. Eles pensam que nossa Secretaria de Assistência oferece só cesta básica. Tem coisas muito mais importantes do que isso aqui na secretaria. As nossas assistentes sociais que trabalham, Sirlei pula miúdo, vai, atende, a gente atende todos os pedidos do Ministério Público, e o Amarildo é acompanhado, e quem quiser vir aqui, ela já separou tudo, está tudo ali, tem tudo. Papéis, ofício, as conversas, o que foi feito por ele, está tudo ali. Tem coisa da saúde que o Marcos deixou esses dias. Entendeu? Então, cada um tentou fazer o seu. Houve falha? Houve. Agora nós estamos tentando consertar por um tempo até ajeitar uma outra maneira. Quer dizer que a gente tem que reconhecer. Houve falha, sim, mas não vou dizer que é só nossa. Houve uma falha de rede, de conversa, de entendimento. Gente, o Marildo vai chegar. A casa está assim, assim. Nós internamos a Leonor e a filha. Como é que nós vamos fazer? Não houve. Então, trouxeram e deixaram ele lá. Agora, é duro? No fim, depois dessa conversa, tudo, meu marido, mas você vai lá? Eu falei, eu vou. Eu fui, troquei, ajudei, levei comida, levei água. Hoje à tarde eu vou lá de novo, ver como é que a dona Irene fez, que é a cuidadora. Vou levar uma fruta para ele, vou fazer o que eu posso. Por que eu não fui antes? Porque tinha os meninos que faziam. Porque elas se colocaram para fazer. E faziam muito bem feito. A Dani mais a Alícia. Só que, coitadas, tudo chega numa hora que fala, gente, não dá mais, né? Elas têm a vida própria. E elas vêm, elas estão ali, debaixo do olho delas, o sofrimento de tudo aquilo. A gente vai, ajuda, faz o nosso trabalho, mas eu não fico lá 24 horas, só que elas veem tudo que acontece. Por isso que elas se condoeram e fizeram essa chamada.
Tá, ô Fátima, muita gente deve estar pensando, tomaram providência depois que aconteceu tudo isso, depois que veio a reportagem. Por isso até que eu procurei você e a gente está falando ao vivo aqui, a coisa já vinha sendo feita, né? E aí, é lógico, tomou essa dimensão, mas vocês já estavam tomando os cuidados, como você já disse há pouco aí, desde quando vem cuidando dele?
Sim, os cuidados com ele, desde que antes de eu entrar na secretaria, eles já vêm cuidando. A família do Amarildo é uma família de esquizofrênico. Né? As coisas foram ficando mais difíceis. Agora, de 2018, meados de 2018 para cá. Aí que foi dando mais trabalho, o Amarildo foi ficando mais debilitado, mas as meninas lá sempre ajudando. A assistência levava a cesta, a Alícia recebia, tudo que eu tinha aqui a gente levava fralda, levava comida. A Alícia, não, Fábio, pode deixar que a comida eu dou. Ela nunca dava o remédio, elas lavavam, elas juntavam umas mulheres lá de vez em quando com a mangueira, lavava a casa, quando as meninas estão internadas, porque elas não deixam. Entendeu? Só que a dificuldade, quando elas vêm, elas não deixam cuidar do Amarildo. Foi a última vez que internaram. Aí as meninas entraram, brigaram, chamaram o SAMU. Por quê? Porque elas estavam vendo que o Amarildo precisava de cuidados e as outras, elas não deixavam, não é por maldade, por causa da situação delas. Aí as meninas conseguiram internar ele, porque elas mesmas ligavam para o SAMU, ligavam para o postinho, porque elas já estavam acostumadas. Aí agora foi esses 4 meses e pouco que a gente ficou batendo em cima para conseguir um espaço para pôr o Amarildo permanentemente, mas nós não conseguimos devido à pandemia.
Bom, aí é claro, né? Vamos torcer para que chegue a um denominador comum, que ele consiga, que vocês consigam achar um lugar, porque ele precisa de cuidados, é 24 horas por dia, né? E claro, se houve erro, se erro já passou, que não se repita, né? Vamos dizer assim.
Com certeza, Sérgio, se houve falhas, como você falou no começo, e eu já falei a terceira ou quarta vez aqui, foi falha, não foi de um só. Foi da rede que tinha que ter cuidado dele. CAPES, saúde e assistência. Tá? Ele chegou assim, por exemplo, um dia hoje à tarde, no outro dia à tarde já estava lá a reportagem. Né? Porque a casa estava suja, estava aquela situação, eu fui lá, subhumano. Daí eu fui, né? Eu já estava preocupada com a situação. Eu estava preocupada. E aí meu marido falou, vamos lá. Eu arrumei roupa de cama, levei. Mas quando eu liguei para as meninas, eu nem sabia que a reportagem estava na casa delas. Aí eles me puseram para conversar com o cara. Foi onde eu falei algumas coisas lá para ele. E já imediatamente eu já fui para lá. Mas ele já tinha filmado tudo. O jeito que está a casa, as sujeiras, tudo. E aí eu cuidei do marido. Eu fui, tirei ele da cama, pus roupa limpa, troquei ele, a fralda, dei, levei comida, dei água e fui embora.
É, não tem que defender ninguém. Eles, talvez a maneira com que falam, né, que traz um certo... Mas a realidade era aquilo que eles mostraram mesmo.
Sim, realmente era aquilo mesmo, estava, porque as mulheres não limparam. Então, devíamos ter preparado o espaço para acolher o Amarildo. E não foi feito isso. Então, houve falha? Houve sim. Né? E as meninas estão batendo em cima, porque elas vão continuar. Vai, a hora que as mulheres voltarem, elas não deixam ficar ninguém lá dentro. Vai voltar sujeira, vai voltar o Amarildo ficar sem cuidado. Então, tem que arrumar um jeito de interná-lo.
Você falou que tem outros casos assim. Não digo que é semelhante, porque ali envolve uma família, né, com problemas mentais, menos o seu marido. Os outros casos não chega a ser iguais. Né? Tem gente ali que cuidados, que são sadios e tudo mais, em outras residências, estou falando.
Sim, em Bandeirantes tem vários casos de coisas assim. Até a própria fisioterapeuta falou que ela vai, as pessoas às vezes não estão bem cuidado, e ainda falei para ela, falei, eu não conheço esse caso, passa o endereço para nós, para ver. Mas você chega lá, é o marido que cuida, a filha deficiente, você entendeu? Coisas assim. E geralmente, Serginho, a família em si, o sangue, não quer cuidar. Eles não querem. Aí precisa de pessoas igual as meninas lá em cima, igual uma pessoa de fora que vê aquele sofrimento, que entra na casa, que limpa a casa, que leva uma comida, que dá um banho. Porque, às vezes, o próprio familiar não quer cuidar.
Ô, Fátima, eu acompanhei um dia uma reunião, vocês, a Ação Social, né? Também o Conselho Tutelar, a juíza, a doutora Fabiana, e ela tem conhecimento de todos os casos em Bandeirantes. Então, ela cobrava nominalmente sobre essa situação, sobre essa, porque ela é da vara da família também. Ela está a par da situação?
Olha, faz tempo que a gente não conversa com ela sobre isso, mas a doutora Virgínia, que é a promotora, eles sabem, não, dessa situação agora, recente, talvez eles...
Não, eu falo do contexto da situação toda.
Não, do Amarildo, eles sabem de tudo. Tem os relatórios que eles mandam, perguntando o que está sendo feito, o que, que foi feito, se a gente está atendendo. Tá? Nós temos tudo aqui, eles mandam tudo certinho para a gente. As coisas que a gente faz, como é que... Entendeu?
Muito bem, algo mais? Eu acho que está bem explicado o ponto de vista. Houve falha, se admitiu, né? O erro é humano, e mais ainda, digamos assim... Louvável admitir que houve. Agora, ninguém quer errar porque quer errar. Houve falha.
Sim, houve falha, mas eu estou falando para você. Está caindo tudo sobre a assistência social. E não é só nós não somos sozinhos nisso. Nós temos saúde, CAPES e assistência. Então, se a falha houve, é um grupo, é a rede que falhou. A rede falhou. Tá? A rede. E eu queria agradecer, Sérgio, agradecer a você pelas oportunidades. Era tão bom a gente fechar o ano falando de coisa boa, né? Mas Deus sabe o que faz com a vida da gente. Quem sabe é um chacoalhão para muita coisa, é um aprendizado. Eu só tenho a agradecer, como eu já disse, o seu Lino, por ter me dado essa oportunidade, por ter confiado no meu trabalho. Eu sou muito grata a ele mesmo, grata a Deus, que eu aprendi muito nessa secretaria. Nossa equipe é nota 10. É um pessoal, é pouco, somos em poucos, mas eu acho que a gente conseguiu fazer o nosso melhor e a gente tenta atender e fazer o melhor por todos que chegam até a secretaria. E você que quiser conhecer o nosso trabalho, pode vir. Aqui não é só a cesta básica, tem um monte de coisa bacana que é feito aqui. Talvez a pessoa esteja até precisando e não sabe que é através da secretaria que são resolvidas certas situações. E eu agradecer a minha equipe, porque estão muito magoados, porque fala Ação Social. E todos eles fizeram sempre o melhor pela família do Amarildo, né? Como as meninas também fizeram. Não estou tirando nada. E houve falhas, igual eu estou dizendo para você, não vou tirar o corpo fora. Nós pecamos em não nos termos encontrado para ter preparado um espaço para acolhê-lo. Coitado, chegou, né, sofreu um pouquinho, foi feito toda a reportagem, mas agora ele está lá. Quem quiser ir visitar agora, pode ir, que está tudo limpinho, tem comida, está tudo certo. E se Deus quiser, a próxima gestão, a Mônica já está sabendo de toda a situação. E eles vão, se Deus abençoar, eles vão conseguir um lugar para ele e vão dar andamento em tudo. E eu só tenho a agradecer, um Feliz Natal para todo mundo, um 2021 abençoado, que essa vacina chegue para que a gente fique livre desse vírus e que Deus nos abençoe a todos.